20 minutos para conectar essa merda. Por isso que o cara não grava podcast, né?
Não é nem pelo conteúdo, é só pelo trabalho que dá. Começamos mais um Café com Gibi. Eu sou o Luciano Chaba e aqui comigo, Old Boy.
E aí, galera, beleza? Vamos lá falar desta maravilha do novo universo.
Ah, tinha as ideias boas aí do o novo universo Marvel. Tinha umas ideias boas, só, né? Não foi bem feita. Mas antes de nós falar desse novo universo Marvel aí, que é a nossa pauta escolhida aí há semanas, nós planejando para fazer ela.
Semanas, 13 minutos.
Vamos falar do quê? Vamos falar disso aí, deu. Vamos meter uns recadinhos antes de mais. Tá, mete os recadinhos, vai lá para não perder esse tempo.
Recadinho, então. Vá lá, visite o site www.toldnerd.com. Tem o Café com Gibi no Spotify também. E também tem o canal do Old Nerd, que inclusive está a última série, que é Marvel vs. DC. Vamos até falar aí como foi a repercussão, para ver se esse vídeo vai para o YouTube ou não vai. Qual era a meta, Chato?
A meta inicial era 1.000 visualizações no conteúdo todo. É somando tudo.
Eu nos 1.000 nos 4 episódios.
Somando os quatro. É, somando os quatro
Spotify.
episódios, os cortes, os vídeos,
Shorts,
tudo. Aí era 1.000, né? Eu tô aqui com os. Nossa, é expressivo. Os números do Instagram é expressivo.
O
Pá.
Instagram.
Do Instagram.
Pegou do resto.
Não, eu peguei. Tu não pegou do resto?
Eu me lembro de cabeça.
Ah, só isso, né?
Mais ou menos, vamos ver.
Então, vamos falar dos números? Quer somar aí? Somar? Tem que somar.
Número. Ah, vai falando aí, vamos, ó.
Da cabeça?
Tomando na cabeça, rapaz.
O primeiro Reels lá, o primeiro videozinho curto que a gente lançou no Instagram, pegou a pessoa desprevenida, eles não estavam muito, né?
Não, 57,
82,
tá, então. Ah, já
Café com
passou
Gibi, 90,
passou
90, 95. Aí, ó. Qualquer um deles dá acima de 40.
Tá, beleza. Então vamos ter que fazer outra série, então. No YouTube.
Então já.
Promessa é dívida. Os fãs querem, cara.
Os fãs pediram. Olha que a gente aumentou.
Se bem que eu vou te falar que o que dá mais engajamento e tal é os shorts. Acho que a gente tinha que começar a fazer podcasts de 1 minuto. Porque durante um minuto parece que a gente é interessante.
É verdade. Ou deixa gravando tempo
contínuo. Você lembra quando o Lucas queria fazer podcasts diários bem curtinhos? Acho que
tá
ele estava certo.
Aí ele estava certo.
Ele não
ninguém
devia ter desistido da ideia.
Ninguém aguenta ouvir a gente.
Ele lançou um de 3 minutos. Ele podia ter botado direto no YouTube, rapaz. Tinha feito sucesso.
Mais sucesso, pior. Tá, agora temos que descobrir qual vai ser a
nova
série.
Esse vídeo, já vamos botar esse vídeo no YouTube, né? Azar.
Então a nova série tá aqui, esse é uma série de um episódio.
Nova série, Desgraças das Editoras. Esse aqui é o episódio 1.
Episódio 1.
O que as editoras fizeram e deu muito errado? Ou era muito ruim, talvez tenha dado certo, mas é muito ruim. Porque tem coisa que é boa e dá certo, tem coisa que é boa e dá errado. Tem coisa que é ruim e dá certo, e tem as coisas tipo o Café com Gibi. Que é ruim mesmo e dá errado mesmo.
É já ruim, é dá errado, e a gente aqui tá só insistindo no erro.
Tá.
Ah, agora é hora boa. Cafézinho.
Ah, Café com Gibi, porra. Tem que ter, né?
Então vamos falar então aí do novo universo Marvel.
E na época eu acho que eles nem usavam novo universo Marvel. Era novo universo.
Da Marvel. Não. Não tinha essa dúvida. É, porque né, a própria Marvel então, não vai dizer ele.
Tu vê como a Marvel é melhor que a DC? Porque quando a DC pensou em lançar o 952, a Marvel já tinha feito muito tempo.
Já tinha. Não, cara, pior que
25 anos antes a Marvel já tinha lançado.
Mas essa ideia aí da. A gente vai falar melhor aí. Do novo universo Marvel.
Melhor não sei, né? Quanto tempo tem?
Como é que é?
Melhor eu não sei, porque eu não peguei quase nada aqui para ver. Vai ser tudo não. De memória de novo.
Não,
Café
é como...
Café com TV é o podcast da memória. A nossa memória tem falhado muito, então...
Eu nem
Quer a informação certa? Onde é que tu vai, Chapa?
Vai no Google, vai no Wikipedia.
Não fica olhando não. Essa merda.
O Café com GB, eu tava pensando esses dias, o Café com GB, ele é só uma base. Tu vai ouvindo a gente e vai pesquisando e vai vendo o quanto que a gente comete erro. Quanta besteira.
É um podcast de referências.
É verdade.
A gente vai falar no novo universo, talvez nada que a gente fale tá certo, mas aí tu procura.
E vai achando. Mas tu falou, né, de lembrar de cabeça. Até quando a pauta foi decidida, assim, né, num tempo hábil, né, de tempo de...
Meia hora atrás.
Quando eu vi esse, novo universo Marvel, eu pensei, pô, mas eu tenho esses quadrinhos aí. Eu lembro da uma capa da aquela Força Psy com Justice. Eu tinha a do Stigma, por isso que eu te perguntei ainda, né? E eu fui procurar, cara, não achei nada. Deve estar numa... Porque eu deixei os quadrinhos assim mais...
O Stigma eu acho que não teve a revista própria aqui no Brasil.
Não, ele vinha junto com a... O Stigma vinha junto com...
Com a Força Psy,
isso aí. E aí... Mas eu lembro dos quadrinhos, porque lembra que tu ainda botou, né, o nome inglês dele ali, daí eu falava, não sei quem é, porque eu conheci, lembrava do Stigma. E eu não encontrei, então deve ser aqueles quadrinhos que o cara bota numa caixa e acaba guardando num sótão, numa coisa assim.
É, assim, pra gente não se estender muito, vamos pras curiosidades. Curiosidades da publicação. De novo, lá, minha fonte de pesquisa é o de Sam Howell, lá, a história secreta da Marvel. Eu já li umas 5 vezes, eu acho. Não sei porque que eu releio aquele livro, não vai mudar, eu fico relendo. É igual o gibi. Pego o gibi, lê de novo. Então, o que aconteceu? Em 86, a Marvel ia fazer 25 anos do, assim, desse universo do selo, principal, né?
É, do selo de Marvel, 71. Do nome Marvel, né?
Não, do nome Marvel, não. Mas... Da editora Marvel, tu disse.
Isso, da editora Marvel, não contava...
Não, porque em 61, não me lembro nem se já era Marvel. Ou eles tinham mudado antes.
É, mas, porque tipo assim, antes de 60 era 60 era Timely, eu acho, não?
É, Timely. Teve vários nomes. Timely era na década de 40, 50, depois mudou pra Atlas.
Sim, mas teve vários nomes. 20, assim. Tava comemorando 20 anos daí, né? 20 e poucos anos.
Não, 25 anos.
25 anos, isso aí.
Da publicação do Quarteto Fantástico, que deu início ao universo Marvel propriamente dito, que a gente conhece hoje em dia. Outro cara que a gente falou no outro podcast, que ainda era o editor-chefe da Marvel, o Jim Shooter.
Na época dos crossover ali.
Calhorda, aquele.
Safado do Jim Shooter.
Ele tava com essa pilha de fazer uma comemoração marcante com os 25 anos, né? O que aconteceu? Ó, a ideia do cara. A principal ideia dele era o quê? O universo Marvel tá muito bagunçado, ninguém mais entende nada. É um herói que morre, que volta, ninguém consegue acompanhar mais as histórias direito. X-Men era uma bagunça já. Homem-Aranha também, casava, descasava, morria não sei quem e tal. Ele falou o quê? Vamos rebutar tudo. Ia fazer o Big Bang dos heróis, tipo... Ele queria rebutar todos os títulos, começar do zero.
Não, daí, vamos só deixar citado, então, que para comemorar os 25 anos da linha Marvel, que começou com o Quarteto Fantástico, que incluía Homem-Aranha, X-Men, tudo isso, qual foi a ideia? Esquece tudo. E cria do zero.
Ele queria recriar todos os heróis do zero, né? Mais ou menos numa vibe que a DC depois ia fazer, nos 952, né? Só que o que aconteceu? A galera achou uma loucura, né? Você tá doido e tal. Então ele foi dissuadido a fazer isso aí. Ele não conseguiu permissão pra fazer e tal. E daí ele começou a pensar outra parada. Então vamos fazer um universo novo pra comemorar. Que daí seria o novo universo. Que nas internas, lá nos planejamentos e tal, ele chegava a chamar de Shotterverse.
Filho da puta.
Que aqui no Brasil faria mais sentido. É Shotterverse. Mas daí, é isso. Daí ele teve essa ideia. Os caras da Marvel, a empresa que era dona da Marvel na época, que eu não me lembro qual que é, porque a Marvel também passou pela mão de várias incorporadoras e mega corporações.
Assim, assim, né? Como é hoje, ela é dona, a Disney é dona, ao longo dos anos já.
Daí nessa época, os caras falaram, tá, então tá, vamos te dar uma grana aí boa pra fazer esse projeto teu aí novo aí, pra comemorar os 25 anos. Prometeram pra ele $120 mil pra fazer esse projeto, né, pra os artistas e tal. Era uma grana boa pra
época. Eu ia falar, pra época era uma boa, uma, pra quadrinhos, pra artistas de quadrinhos até que era uma...
É, daí o que que rolou? Só que daí ele ficou felizão, tal, não, vamos fazer, ia contratar só os artistas pica mesmo, né, os melhores da Marvel, ia trazer gente de fora da Marvel, que a gente ia sair, tava no DC e tal. Só que aconteceu, essa empresa que era dona da Marvel na época, tava a fim de vender a Marvel, já tava numa fila de vamos vender e tal, queria se desfazer, porque já não me lembro se era o que era a empresa, os caras eram os incorporadores, tinha várias paradas. Então, o que eles começaram a fazer? Ah, não queriam mais investir muita grana mesmo na Marvel, já estava por vender ela. Começaram a cortar o orçamento do Digital. Então, de 120 mil foi para 60, de 60 para 30, de 30 até que zerou esse orçamento para fazer esse projeto. Então, o que ele teve que fazer com os recursos que ele tinha? Ele teve que ir ajeitando ali umas equipes de artistas e foi que rolou. Por isso que tem uns títulos assim... que agora pode ser que até tem uns artistas que a gente considera mais, não sei, tipo o Mark Gruenwald, que a gente até falou lá no Capitão América Operação Renascimento, tá, tá. Ele conseguiu chamar o John Romita Jr. para fazer um título com ele, que é o Stigma, né,
que é, esse eu conheci um pouquinho melhor deles.
Só que aconteceu, ele lançou, só que tipo, foi uma bagunça, ninguém cumpria prazo, deu um problema... A galera que era mais fodona, assim, foi abandonando os títulos.
E tinha uma galera e trabalhando com esses títulos.
Ele teve que ir botando uma galera ali, lado B da Marvel, ali, que tava trabalhando e ia botando. Então, teve muita troca de equipe criativa dos títulos, né? Embora os editores ali continuaram, então o DeFalco tava bem envolvido, assim, com ele e tal. Não me lembro o nome dos outros, Art Goldwyn, não acho também.
É, o Art, tá, Art Goldwyn pegou mais títulos, né? O cara mais encabeçou os personagens, assim, tá mais envolvido.
Só que eu não me lembro se ele escrevia ou ele tava editando.
Não, eu digo que ele tava mais envolvido com mais números, né? Mais títulos, mais, né? Mais personagens.
Mais tava editando mais títulos. E daí foi uma bagunça. Tanto é que o Art Goldwyn em seguida saiu, assim. Depois começou a bagunça e ele saiu da Marvel, se não me engano. E os títulos não duraram muito tempo, durou um ano. Esse, a maioria dos títulos eram 8 títulos, se não me engano, né? 4 foi cancelado, 4 continuaram. Em seguida, em 87, começo de 87, o Digital perdeu o cargo de editor-chefe, né?
Perdeu,
foi,
né?
Foi isso.
Perdeu?
É, porque era muito, além do fracasso comercial, teve essa venda que ele não se adaptou bem. Não se adaptou bem com esses novos donos da Marvel e tal. Então, rolou várias coisas assim. O Deschutes, o Romita Jr., que tava com ele no Stigma, brigou com ele também no meio do caminho, saiu fora, abandonou a revista. Eu nem me lembro quem é que assumiu. Daí depois, eu sei que quando o Deschutes saiu da Marvel, aí, em 87, primeiro ele perdeu o cargo de editor-chefe, depois ele saiu, né? Daí convidaram o Joe Byrne para voltar para acabar o título do Stigma. Que era o título melhor, assim, que tinha, e o Joe Byrne, gostou e tal, e até levou até o final daí o Stigma. Se não me engano, foi a série que finalizou, assim. Né? Depois que o Jim Shooter saiu, também rolou, assim, uma mudança de direcionamento, né? No novo universo, que a gente vai falar um pouco agora. Mas, tipo assim, a proposta principal do Jim Shooter era fazer assim, ah, o mundo que você vê através da janela. E daí eu não sei se quer falar, quer contextualizar aí um pouco o universo, falar um pouco da publicação.
É, a ideia do Jim Shooter era mais trazer os personagens mais reais para o universo dos quadrinhos, né? Não tratava tanto aquela parte de os deuses asgardianos, os mutantes, não existia mutantes, era muito menos personagens, né? Assim, no plantel deles, então era uma coisa mais real. Apesar de ter um pouco mais de ficção ali, de... tipo armadura metálica, mas era uma coisa mais ficção científica, né? Que aí, principalmente o Stigma, que era o estigma era o ponto inicial de todas as tramas, né? Tudo, tudo vinha a partir do estigma, né? Que era o Jim Shooter que tava fazendo.
Por causa da tal da Força Branca e tal, tinha tudo isso, né? Que era isso. Assim, o lance, né? Era pra ser um mundo real, um mundo comum, nosso, que de repente começa a ter super seres. Por causa desse evento, foi uma luz branca que todo mundo viu em tal dia, tipo uma explosão, que teve no mundo inteiro, e daí deu poderes para as pessoas. Sabe? E qual era o impacto no mundo real, que nem o nosso? Qual era o impacto que isso ia causar de ter pessoas superpoderosas? Sabe? Esse que era o principal. Então tu vê o D-Shooter, o novo universo, antecedeu ou foi a inspiração para quê? Para os 952, porque ele queria acabar com o universo Marvel. Então depois
queria centralizar melhor, queria centralizar o melhor dos personagens, não ficar tantos, né? Diminuir o número de personagens.
Depois a DC copiou ele, no caso, e ele queria botar no mundo real, nosso, pessoas superpoderosas, né? E qual é o impacto que isso ia ter. Que daí também depois a Marvel mais ou menos fez isso lá no Marvel Knights, que era, vamos botar os personagens mais dark, aqui mais sombrio, fazendo tramas mais mundanas. Então, sim. O D-Shooter é um gênio, rapaz.
O D-Shooter é um pau no cu, isso sim. Mas eu ia falar também que essa história de o mundo tendo essas criaturas superpoderosas não é bem, mas lembra um pouquinho também a série Planetário do Warren Ellis, né? Que se passa meio que no mundo real com pequenos momentos de algo sobrenatural. Mas a diferença é que nesse novo universo da Marvel não tinha alienígenas, não tinha entidades místicas, não tinha multiverso. Era a única coisa era essa luz branca, né? Essa explosão de luz branca que é do estigma que deu poderes para alguns personagens, né? Mas também tinha personagens de... Tinha um mercenário, tinha ficção científica.
Eu vou te falar que eu não me lembro do Merc, ali, aquele mercenário. Era tipo, na realidade, também eu vou te falar as ideias das histórias, né? Pra gente falar um pouco de cada um aí que a gente leu mais, não sei. Teve duas publicações aqui no Brasil, né? Do Novo Universo, que era a Força PC.
Que ficou um mix, né, de quadrinhos, né?
Duas mix do Novo Universo, né? Que era a Força Psi e o Justice, né?
Isso, é. Daí tinha era separado, que era, no caso, acho que era
quatro histórias pra cada.
Isso.
Cara, assim, o que eu vou falar do que eu me lembro mais, eu que sei falando aí, do que tu te lembra. Só pra gente relembrar aí.
Cara, eu lembro do... Aqui tá, é os quadrinhos que a gente não era acostumado, né? Eu peguei bem depois, né? Eu fui pegar ali na década de 90 e pouquinhos, quando eu pegava no Sebos já, né? Não. Mas eu gostava, eu achava legal o Justiça, foi um personagem que eu desenhei, porque eu passava por cima. Eu gostava desse personagem. Eu lembro só de ler o próprio Justiça. Eu não lembro, assim, do Merc... Daquele outro que era sete personagens com poderes, eu não lembro muito bem deles. Eu lembro vagamente de achar muito parecido com o X-Men, sabe? Ah, são um grupo de personagens com superpoderes. Então eu acabava não vendo muito. O Força Psy eu lia, o Psy Force, né? Eu lia porque eu gostava do Estigma, achava um visual massa também, eu gostava do Estigma. Mas eu só lia o Estigma e eu li algumas histórias do aquele... Que era armadura. Não vou lembrar o nome da armadura agora. Mas não vou lembrar o nome da armadura. Que era...
Vamos botar aí na tela aí uma capa.
Dele. Que era uma armadura...
Era tipo... a guria
isso. Que servia... Usava parecia, armadura. Parecia o Dínamo Vermelho, tá ligado? O Dínamo Vermelho, um robô, uma armadura quadrada, grandona. E tinha um grupo junto. Você lembra dessas histórias só? Eu lembrava... os moleques... Eu lembrava daquele que parecia a Cristal, lembra do X-Men? A Cristal, que era toda... Tinha uma maquiagem brilhosa e tinha um personagem que era o contrário, era todo de preto. Mas esse aí também não lembro de... Acho que era Máscara da Noite. Eu não li muito também.
Máscara da Noite,
Era Máscara da Noite mesmo? Cara,
eu me lembro de comprar sempre no Sebo, isso daí, mas tipo também assim, né? Ia no Sebo pra comprar alguma coisa, ver esses gibis e falava assim, qual é que é essa parada? Vou comprar isso aqui, Já o dinheiro era contado, né?
Sim.
Comprava o que era certo, mas... Depois aconteceu de eu comprar umas edições assim, do Força Psi. Era Psi Força ou Força Psi?
Era Psi Força.
Psi Força. Tá, não me lembro. O que faz também? Daí eu comprei. Daí, tipo, comprei as primeiras edições, eu acho. Eu me lembro de ler mais o Força Psi nela. Não me lembro dos outros. Tipo, saía Merck junto. Eu passava os olhos só e via assim, tipo, um bagulho meio nada a ver. Tipo assim, eu pensava assim, ó. Tem uns heróis da Marvel, que nem o da armadura lá, que a gente esqueceu o nome. É um Homem de Ferro nada a ver. Eu pensava, era uma armadura, né? Então, que nem a mesma coisa o Merck. Eu olhava e pensava assim, meio, tipo, seria tipo um justiceiro, assim, nossa, mas eu olhava um justiceiro qualquer coisa, né?
Bem genéricozão.
Eu me lembro que o Força Psi me puxou a atenção por causa da parada que era, era tudo força, era tudo paranormal, né? E na década de 90 tinha muito esse bagulho do paranormal que apareceu na TV, tal, Força da Mente.
Tinha uma... era meio pirata. Eu lembro que tinha uma pegada meio Capitão Planeta.
Mas isso daí é um bagulho muito. Veio de shooter além. Ó, 952. Esperou. Aí.
Isso aí.
Esperou Marvel Knights e Capitão Planeta. Porque os caras uniam os poderes psiônicos pra aparecer um falcão. Qualquer coisa. Falcão prateado.
Eu acho
que era vestido de falcão, parecia um xamã. Assim,
parecia mais um índio norte-americano,
Um índio norte-americano dos filmes de faroeste preconceituosos.
Bagulho
meio bizarro. Era quase que nem tu falou mesmo, era quase um pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
Era bem isso aí.
Sim. Eu gostava que tinha um esquema que eles fugiam do orfanato e estavam sendo perseguidos pelos caras. Era uma pegada isso. Meio dark, assim. E o outro que eu gostava bastante, esse era o meu favorito, o Stigma, eu gostava até, né? Das primeiras histórias ali, quando ele meio que descobre os poderes, destrói uma montanha e tal, ele era super poderoso, assim, né? E o Justice, né? O Justice eu adorava, tipo, uma mão tocava um raio e a outra mão era tipo um escudo, né? Uma parada assim, né? Ele era tipo um cavaleiro da energia.
Ele era uma mistura de cavaleiro medieval, mas...
Turista.
Mas ao mesmo tempo, turista. E eu lembro, quando eu vi a primeira vez, eu achava massa. Depois relendo, né? Claro, mas isso adolescente. Eu achava uma puta filha da putagem. Ele tinha um bagulho de que ele via a aura das pessoas que eram boas e eram ruins.
Eu tinha uma parada assim que eu me lembro que eu achava que assim, ele tinha uma visão de que ele via as pessoas que estavam dominadas por uma aura negra, alguma parada assim, uma aura maligna. Que era do arqui-inimigo dele, do mundo de origem que ele veio, né? Porque o Justice foi assim, né? Diferente dos outros que eram habitantes da Terra.
E ganharam poderes,
ele apareceu na Terra do nada. Era tipo assim, um viajante extraplanar, alguma coisa assim. E ele não sabia como é que tinha vindo parar. Mas ele sabia só que esse inimigo dele lá, malvadão, tinha vindo pra Terra também e dominava as pessoas.
Para
as pessoas fazerem maldades e tal. E daí ele ia lá e matava as pessoas que estavam.
Antes delas fazerem maldade, meio Minority Report.
Isso, pode crer, tinha isso, né? Ele sentia que isso ia fazer. Eu gostava, mas era um bagulho bem assim. Justice era verdadeiro roteiro de filme de ficção científica dos anos 80. Final dos anos 80. Aquele viajante que vem do futuro e tem um poder, e tem um inimigo super fodido que ele tem que enfrentar. Mano. Daí é isso que eu me lembro, mais ou menos é isso, cara. Eu me lembro que eu li a história lá da menina de armadura, eu achava uma merda. Tinha uma história também que era dos caras que era tipo esportista e ganhava o poder. Em inglês era Kickers, aqui no Brasil eu não me lembro como é que foi o nome. Era foguete. Eu só passava assim, achava muito assim. Sabe aquelas histórias em quadrinhos de revista, de sair em, sei lá, revista de venda?
Parecia...
Aqueles HQ de romance, ou de vida real, ou assim, de esporte.
Uhum.
Eu olhava e achava uma merda, eu nunca li, eu sempre passava direto. Então, na real, quando eu pegava elas, eu li o Justice e li o Força Psi, e o Stigma também, assim. Os outros não me interessavam em nada, nunca li.
Era Os mesmos que eu também, os mesmos que eu li também. Não passava por isso.
É uma curiosidade que tem também, do Jesse, que é o que ele tá falando, foi que depois o... Não lembro quem que era, tá?
Tu diz o que... Martin, tá, que tava o escrevendo... Martin,
o, falar. Não. O que escreveu o Homem-Aranha em 1999. Acho que é o Mark Grunwell.
Não era o Peter David? Era o Peter David,
Peter David. Usou o Jesse... Nas histórias do Homem-Aranha 2099.
Aí que tá, eu não lembro...
Ele era um vilão do 2099 e depois revela que ele era o Justice.
Aí que tá, eu não lembro dele vilão... Eu não lembro dele vilão antes, eu lembro que ele tava no universo do 2099. Quando eu não sei, eu devo ter perdido, eu não lembro. Porque eu não lembro ele antes de... Porque ele tinha um outro nome, né?
Sim.
Só que eu não lembro dele antes disso, eu só lembro dele já... Revelando que era o...
Era.
Esse Just.
Eu nem me lembro também direito. Eu me lembro que tem uma parada assim só. E porque depois esse universo Marvel novo foi meio incorporado naquele multiverso Marvel.
É, os personagens eles mais legais, assumiram... né?
Não, Stigma. Eles assumiram que o novo universo era um dos multiversos.
Não, mas eles acho que eles chegaram a usar depois, porque eu lembro do Stigma.
Sim,
até depois, o Stigma. Nesses Vingadores. Vingadores de mil anos atrás e tal, tem um personagem que é meio Hulk, que ele usa a marca do Stigma, que ele é meio acinzentado, assim, ele é uma espécie
acho
de...
Acho que foi o Hickman?
Acho que foi o Hickman, porque tem um cavaleiro...
usou eles como Vingadores.
Depois. Isso, tem o Agamotto, tem lá o Motoqueiro Fantasma, tem esse Stigma. Então, esse poder, essa marca, o Stigma, ele... Foi incorporado, acho que, no universo regular da Marvel, assim, no futuro.
Foi. Teve alguns crossovers também, tá? Usando os personagens, tá? Mas eu nunca li nada disso. O que fica aí, depois dessa desgraceira que foi, quer falar mais alguma coisa, só que daí eu vou puxar a última parada.
Não. Pode ir.
Foi assim, né? Um fracasso comercial. Fracasso criativo também, porque os caras tinham ideia de fazer alguma coisa bacana e não deu nada. De Shooter foi demitido. Nenhum título daqueles ali é relevante, né? Talvez o Stigma se forçar um pouco a barra por causa da fase final dele e John Byrne com ele. É. Mas deu o que fica, mas que eu não li, mas que talvez seja interessante, que o Warren Ellis, em 2007, fez uma minissérie com o Novo Universo.
Mas saiu aqui no Brasil?
Não sei se é no Brasil, mas eu até vale a pena ir atrás ver. A arte é do Salvador La Roca, né?
Salvador La Roca. É ele desenhando.
Eu me lembro que eu vi as capas disso, eu achava bem foda as capas, mas eu nunca li. E o Ellis, né? O Ellis talvez ali com aquela... Que tu até puxou o Authority, né?
Você é um baita autor, né?
Talvez ele tenha feito alguma coisa nessa pegada, meio Authority, meio planetário.
Isso.
Talvez ele tenha puxado alguma coisa. Eu lembro que eu vi uma capa com um Stigma na capa, assim. A arte bem foda. Nem sei se a capa era do La Roca, né? Talvez nem fosse. Eu me lembro que a capa é bem free. Talvez não tenha sido. Eu não li, talvez valha a pena pra quem se interessou e escutou até agora. E atrás de alguma coisa do Novo Universo, talvez valesse a pena ir atrás dessa minissérie do Ellis. Talvez tenha uma qualidade que os títulos originais não tinham.
É, porque no fim das contas a ideia até que não foi bem estruturada, né? Foi com pouco orçamento, foi com as brigas com o Shooter, que aonde, parece que aonde que pisava dava problema com todo mundo, né? Teve aí o esforço aí do Brian para terminar os números, né? Do Stigma, pelo menos. Mas de repente agora, esse acho que não saiu no Brasil, cara, porque eu não vi nada assim desse novo universo aí, desse... Em que ano foi? 2007? 20 anos depois?
2007.
20 anos depois, então, da...
Ah, é, eu acho que até tinha alguma coisa assim, meio comemoração dos 20 anos.
Ah, não, cara, eles estão comemorando.
Não, claro que eu me lembro que saiu um esquema assim, eles estavam comemorando mesmo, tipo, comemorar o... Eu acho, não sei se vai comemorar.
Comemorar foi uma merda. Fracasso.
Como o John, como o Brian desenhou lá na Lendas, lá, era o de Shooter dando um tiro no próprio pé, né? E eles isso quiseram aí comemorar, assim.
Mas, não, mas eu acho que a ideia era comemorar a saída do de shooter mesmo. Foi a saga que botou pra fora.
Isso, daí, como última pergunta aí, a gente tá me encerrando, né, cara?
Já estourou nosso tempo.
Última pergunta que fica aí. Será que o novo universo pode ser a boia salva-vida do universo cinematográfico Marvel? Será que veremos Stigma?
Pô, imagina!
E outros no cinema? Olha aí, ninguém sabe. Olha aí, Marvel. Paga a gente, sai... contrata que a sai... gente, shooter que vai dar certo.
Ó, mas Psy Força nas mãos do James Gunn, olha que tem da coisa aí, hein?
Ah, mas o James Gunn agora tá na DC, né?
Perderam essa barca.
Já era. Então tá, era. Falou, chato. É isso?
Feito. Deixa eu fechar a gravação valeu. Aqui.
Até o próximo.